Começa agora a conferência de imprensa das manhãs 360. Esta sexta-feira escolhi uma notícia que ontem fez manchete ao fim do dia em quase todos os jornais e sites, mas porque há sempre quem possa não ter visto, e em muitos deles o título dizia mesmo que era histórico. Resolvi trazer o tema para a nossa conferência de imprensa. Tem a ver com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter processado a gigante Apple por monopolizar o mercado dos smartphones. Acho que quem tem telemóveis de outras marcas, ou até mesmo quem tem iPhones, iPads, consegue perceber do que se trata. O processo acusa a empresa de impor restrições contratuais e de cobrar comissões na App Store a quem desenvolve produtos concorrentes. O procurador-geral encarregue do caso diz que os consumidores não deveriam ter de pagar preços mais altos porque as empresas violam as leis da competitividade e que, se não for contestada, a Apple apenas continuará a fortalecer o monopólio dos smartphones. Este é, de facto, o primeiro processo da administração do presidente Joe Biden contra a fabricante do iPhone. No passado, com Donald Trump, a Meta, a Google e a Amazon também estiveram na mira dos reguladores norte-americanos. A Apple já reagiu, claro, dizendo que vai defender-se das acusações. Para já, e em comunicado, disse apenas que este processo ameaça os princípios que diferenciam os produtos da marca em mercados altamente competitivos e que, se for bem sucedido, só vai prejudicar a capacidade de criar o tipo de tecnologia que as pessoas esperam da Apple, onde hardware, software e serviços se cruzam, claro.
É uma argumentação típica, sempre que há uma empresa, uma grande empresa
tecnológica
a desenvolver, e depois, obviamente, as autoridades vão de alguma forma tentar contrariar o poder excessivo de mercado que ela adquire, porque ela fecha o seu produto.
Exatamente. Quantas vezes nós tentamos instalar alguma coisa?
Exatamente, ou o carregador é diferente, esse tipo de coisas. O argumento é sempre esse. Isto vai colocar em causa a investigação e desenvolvimento, a inovação de futuros produtos e seguintes sequências.
Mas pronto, vamos ver no que dá, mas é de facto inédito. É a primeira vez que a gigante, podemos dizer, não é? A gigante Apple é processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por monopolizar o mercado dos smartphones. Está um pouco por toda a imprensa.
Claro, e é importante.
É mesmo.
Pego eu.
Sim.
Olha, uma história muito mais curta. Um meteorito vir no Expresso, embora ela esteja um pouco por todo lado também, um meteorito de 14 quilos caiu num quintal na Suécia.
Ah, 14 quilos?
A quem pertence? Ao dono do quintal? Ao Estado? Aos cientistas que lhe querem estudar?
Pois. À humanidade, Paulo,
claro.
À humanidade.
Não, isto podia ser um caso prático de um exame de direito, não é? Eu ainda tive duas ou três cadeiras de direito, assim, introdução ao direito e pouco mais do que isso.
Desenvolvem, isto era muito bom, não é?
Deste estilo, um meteorito de 14 quilos caiu no quintal do António. Porque vocês lembram-se que nos casos de direito, nos testes, é sempre o António, o Bernardo, é sempre a A, B, C, D, vai sempre aí fora. Segue sempre, que é para depois na tese, o A, o B, o C. Portanto, caiu no quintal do António, um meteorito de 14 quilos, o Baltazar é geólogo e recorreu ao tribunal.
O Bernardo é geólogo e recorreu ao tribunal,
porque acha que o objeto deve ser estudado pela comunidade científica. Mas, entretanto, também a Carlota, que andava por lá e é diretora do Museu da Cidade, acha que o meteorito deve ir para a instituição. Cuide juris. Bom, a história basicamente é deste género. Começou em novembro de 2020, de facto, após a queda da rocha no terreno de Johan Engström, qualquer coisa de...
Estou a ver.
Estás a ver?
Era Strong. Strong era.
Estão a ver um sueco.
Sim.
Isto em Apland, que é a norte da capital da Suécia. Portanto, em 2020 cai um meteorito. O meteorito é descoberto depois por dois geólogos. Sabem que ele cai ali. Os cientistas entregaram depois ao museu, mas o proprietário levou o caso ao tribunal, querendo reclamar a propriedade da rocha. Esta história, de facto, é contada pela agência de notícias TT, citada pelo Guardian, eu li aqui já na versão portuguesa no Expresso. E esta quinta-feira, portanto ontem, o juiz considerou que o meteorito devia ser considerado propriedade inamovível do terreno onde foi encontrado. E cito aqui uma frase do acórdão da decisão do tribunal: tal como todas as outras pedras, mesmo que intuitivamente esta pedra pareça qualquer coisa vinda de fora da terra, portanto pertence ali ao terreno onde estava. Os cientistas ainda alegaram ali em tribunal ter feito um acordo com o proprietário do terreno para ficar com a pedra, mas o tribunal diz que não encontrou nenhumas provas desse acordo e, portanto, devolveu, se quisermos, ou disse que a propriedade era do dono do terreno, e ainda não se sabe se os geólogos vão recorrer ou não da decisão para o Supremo Tribunal da Suécia. Não há muito mais a contar sobre isto, a história é muito curiosa, porque não só é raríssimo, obviamente, cair um meteorito e cair ali à mão de semear, como depois a batalha jurídica, não é?
Isto agora irá fazer jurisprudência.
Vai fazer jurisprudência, quem sabe até mais do que na Suécia, por todo o mundo.
Mais do que
na
Suécia.
Não é? Não, mesmo no universo.
Exatamente.
É universal.
Bem, a minha história é tão, tão concretazinha, mas acho que também tem muita graça. Li no Eco, e tem a ver com o retrato da nova Assembleia da República, mais homens com média de 48 anos e repetentes. A Joana Moraes Fonseca e o Frederico Pereira tiveram muito trabalho, seguramente, a fazer este levantamento. Há aqui muitos números, há muitos gráficos, mas é muito interessante e tem um ótimo retrato e revela também alterações significativas em relação aos protagonistas com assento na Casa da Democracia. Quem é que vai andar por lá? Ele é advogados, engenheiros, professores até aqui. Estamos mais ou menos habituados, mas também há músicos e youtubers, não é? Até sabemos disto. A média de idades é de 48,6 anos, só 9 deputados têm menos de 30 anos e 12 têm idade igual ou superior a 65 anos. 2/3 são homens e quase 40% dos deputados são estreantes, o que é...
Uma renovação. Claro.
Aliás, mais precisamente, dos 230 deputados, 154 são homens, 72 são mulheres. Em termos absolutos, é na bancada socialista que as mulheres estão a maior número. O PS elegeu 78 deputados, 30 são mulheres, ou seja, é quase 39%. Sexa-AD tem 24 deputadas e depois o Chega, dos 50 assentos parlamentares, 13 são mulheres. Aqui a desproporção já começa a ser maior. E se falarmos, de facto, em termos percentuais, o Bloco de Esquerda é o partido que tem a maior representação feminina. Temos 5 deputados eleitos, 3 são mulheres.
A maioria.
É a maioria, maioria aqui, mas claro que o universo é muito mais reduzido, claro. Mas percentualmente aqui temos este dado. Quanto às idades, deputada mais nova chama-se Madalena Simões Cordeiro, é natural de Vila Viçosa, é estudante de Direito na Universidade Católica, foi eleita pelo Chega, pelo Circo de Lisboa e tem 20 anos. Só 20 anos. Curioso.
Ainda bem.
Novinha.
Novinha. O mais velho também é do Chega. Chama-se Manuel Alves, foi militante do PSD, liderou a lista do Chega pelo Círculo Fora da Europa e, portanto, foi acabadinho de eleger. É natural de Oura, em Chaves, tem 76 anos, estava radicado no Brasil, agora vem trabalhar para o Parlamento Português. Quantos deputados se vão estrear no Parlamento? No total, 90, ou seja, 39% dos 230 deputados que foram eleitos. Neste conjunto, há vários presidentes de juntas de freguesia, de câmaras municipais que renunciaram para ocupar agora o cargo de deputado e também há, por exemplo, a ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vai estrear-se no Parlamento. Ela já a conhecemos há muito tempo, ela esteve em 3 governos liderados por António Costa, nunca foi deputada, vai ser agora. Aliás, entre os parlamentares há pelo menos 15 membros do governo que está a cessar funções e que agora se vão assentar. E desses 15 deputados do Partido Socialista, 9 foram ministros. Mariana Vieira da Silva, Manuel Pizarro, José Luís Carneiro, Ana Catarina Mendes, Ana Mendes Godinho, lá está, Fernando Medina, Ana Abrunhosa, Mariana Gonçalves e Pedro Nuno Santos. É quase um governo de sombra, não é?
É impressionante.
Muito curioso.
É verdade, é.
Vai ser uma bancada pesadíssima no sentido político, obviamente. Secretários de Estado também vão estar 6. É um Conselho de Ministros.
É quase um Conselho de Ministros. Enfim, não daria um governo, mas meio governo.
Mas quase que dá. Outra curiosidade desta nova composição está na bancada do Chega, porque tem dissidentes do PSD. Há que ter em linha de conta também o dado, é que esta lista pode mudar por várias razões. Primeiro porque pode haver deputados que sejam convidados...
Chamados ao governo.
Chamados ao governo.
Vai acontecer certamente.
Seguramente, não é? Não deve ser muito difícil arriscar isso. Ou podem até optar por não fazerem parte da composição, desistirem e não serem eleitos. Portanto, haverá seguramente aqui muitas mudanças, mas para já a nova composição do Parlamento tem muitas novidades e vai ser muito interessante conhecendo.
E os repórteres parlamentares vão ter muitos nomes e caras novas para começar.
Há muita fotografia agora para comparar, até ver. Enfim, é uma vida nova parlamentar, é sempre interessante e curiosa. Está no Eco.
O domínio da guerra das manhãs 360, como sempre, à sexta, o Major-General Arno Moreira para análise e balanço de mais uma semana de conflitos.
A China quer uma nova ordem mundial. Para isso tem que destruir a que existe. Esse é o mestre do jogo. O mestre das peças é a Federação Russa. A Federação Russa está encarregada de espalhar a confusão. Donald Trump não tem esta visão. Ele tem uma visão transacional sobre isto. A segurança é o mais precioso dos bens. E os bens pagam-se. Isto dá muito que pensar. Quando Putin começa a falar dos valores, eu ouço violinos com a música de... violinos.
Para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador.
O domínio da guerra. Todas as sextas-feiras, às 9h30, com Maria João Simões e o Major-General Arno Moreira.
Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Hey, oficina de confiança mais próxima.
A M-Force.
E oficina com bons preços.
A M-Force, claro.
A M-Force é a escolha certa para o seu carro. Aproveite nova baixa de preço. Pneu full da 205-55-16 por apenas 59,99. Se encontrar mais barato, devolvemos a diferença. M-Force. O futuro da reparação automóvel.
Para todos os que querem poupar na Páscoa sem abdicar de nada, até dia 31 de março está tudo aos preços mais baixos. Como, por exemplo, poupança de 25% nas amêndoas, ovos e fantasias das marcas Lindt, Regina, La Casa. E poupança até 25% na marca Bem-me-quer. O que rende é ir ao continente. Válido em Portugal Continental e na Madeira. Limitado ao estoque existente.
Um SUV que atrai olhares e desafia emoções. O prazer de condução com uma agilidade híbrida. Novo Honda ZR-V Hybrid. Emoção em formato SUV. Saiba mais em onda-automóveis.pt.